Esse é o nosso Manhã da Globo e agora chegou aquele momento tão aguardado, tão esperado aqui no nosso programa, que é aquele bate-papo bem descontraído, aquele bate-papo semanal aqui no Manhã da Globo com ela, com a nossa amiga América Mia, que sempre tem aí uma dica bem valorosa aí para você que está no mercado de trabalho, você que tem dúvidas, enfim, as dúvidas são solucionadas a cada semana através das perguntas e respostas, inclusive também através dos temas que a Meire aborda aqui no nosso programa. E hoje a Meire vai abordar aí um assunto muito interessante, aliás, né, é um assunto que todos devem prestar atenção para ouvir. Ela vai falar hoje sobre a importância de se ter o autocontrole no trabalho e ela já está por aqui conosco. Bom dia, Meire!
Bom dia, Gustavo!
Que maravilha! Seja bem-vinda mais uma vez, Meire!
Obrigada, é um prazer imenso aqui com todo mundo.
Prazer é todo nosso e a gente aprende muito. Né? Toda semana eu falo, ó, a gente aprende conversando com a Meire. Além dessa energia gostosa que a Meire passa pra gente aqui, não só pra mim, mas pra todos os ouvintes que sentem essa energia fluindo, Meire.
Ei, que bom, fico feliz, viu? Agora, hoje eu trouxe um tema bem interessante, viu?
Muito,
que é esse autocontrole no trabalho. Você sabe que muitas vezes a gente ouve falar assim, olha, você tem que ter iniciativa, você tem que ser proativo, você tem que ser isso aqui.
Sim.
E raramente a gente escuta falar sobre o autocontrole.
O autocontrole, né? Exatamente. É.
Agora, você sabe que algumas pesquisas, foi feita uma pesquisa, por exemplo, na Nova Zelândia, ele acompanhou 1.037 crianças por mais de duas décadas, mais ou menos. Então, ela acompanhou desde quando as crianças eram lá com 3, 4 anos, né? E eles perceberam que tinha um fator importante para o sucesso profissional, para aquelas pessoas que tinham mais saúde, né? Que era a variável autocontrole. É, então, assim, isso era muito mais... quem tinha autocontrole tinha muito mais sucesso, independente do QI, do quanto inteligente era essa pessoa, ou da classe social da família de origem, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa poderia até nem ser rica, mas ela tinha uma propensão a ter um sucesso profissional e melhor saúde física também. Né?
Uhum.
Isso porque o autocontrole faz com que a gente tenha uma dieta também mais balanceada, a gente consegue resistir um pouco mais aos doces, aos carboidratos, às farinhas, aos pães, essas coisas todas. Tá? Então, é interessante isso, né? Então, além disso, ó, além do sucesso profissional, o estudo também demonstrou que por detrás, o autocontrole também está por detrás do sucesso escolar, do bom ajuste emocional. Então são pessoas que, quem tem um bom nível de autocontrole, são pessoas emocionalmente mais ajustadas, elas conseguem desenvolver um relacionamento mais saudável, elas também são mais seguras de si mesmas, né? E também se adaptam melhor às situações da vida. Então, porque o autocontrole nada mais é que o controle dos impulsos que a gente tem. É, então, aí é aquela coisa, né, Gustavo? Quem é que nunca teve vontade de xingar o chefe? Né? Quem é que não teve vontade de comer um doce no meio de uma dieta?
Uhum.
Né? Quem é que não teve vontade de ficar sentado no sofá ao invés de ir para a academia? Né? Então, controlar o impulso, né? O impulso é, no caso preguiçoso, é sentar no sofá. Né? O impulso de quem tem a gula é comer o doce. Né? Então, assim, quando você consegue controlar esse impulso, você consegue eliminar comportamentos sabotadores e indesejáveis, porque você já definiu uma meta. E às vezes a própria pessoa não consegue controlar a si mesma a ponto dela conseguir atingir a meta dela.
Uhum.
Né? E o autocontrole é a habilidade necessária para isso. Né? Então, e o autocontrole, o que ele faz? Ele faz com que a gente consiga ter foco nas nossas atividades diárias, com aquela mesma motivação, com aquela mesma energia, sabendo que lá no futuro a gente vai receber a recompensa. Então é isso, é a capacidade que a gente tem de esperar pela recompensa. Então essas crianças, né, que foram, essas crianças que foram examinadas, né, nessa pesquisa, elas realmente conseguiam segurar um pouquinho os impulsos, né? Agora, como é que a gente faz, né, para desenvolver esse equilíbrio? A gente precisa, são alguns aspectos importantes. Por exemplo, o primeiro deles é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não consegue fazer nada. Porque o autocontrole, como eu falei, ele tem a ver com o impulso. Se eu não entender a relação do impulso, quer dizer, o meu desejo, né, a vontade de fazer alguma coisa, com o comportamento que isso gera, se eu não entender essa lógica, e essa lógica ela é muito particular de pessoa para pessoa, porque ela tem a ver com a história de vida da pessoa, né? Então, se a pessoa não conseguir entender isso, ela não consegue também controlar, tá? É que nem uma máquina, você não consegue mexer numa máquina se você não entende o funcionamento dela. Então, é importante que a gente conheça, né, as nossas fragilidades, porque isso vai fazer com que a gente tenha um pouquinho mais de força em cima do nosso próprio comportamento. Um outro aspecto importante do autocontrole, uhum, é a capacidade que a gente tem de focar a atenção. De ressignificar, é dominar a atenção, desviar a atenção, ressignificar situações. Então, você está no controle, você não é vítima das circunstâncias. Por exemplo, nesse experimento que fizeram com essas crianças, pediram para elas colocarem um doce na frente das crianças. Pediram para essa criança esperar uns 15 minutos lá, ela não podia comer o doce. Se ela conseguisse passar pelos 15 minutos, ela ganharia mais um doce. Se ela comesse o doce antes, ela não ganharia mais nada. As crianças que ficaram fixadas olhando o doce, elas não resistiam e comiam o doce. As crianças que conseguiam desviar a atenção dela para outra coisa, uma brincadeira, sei lá, seja de cobrir o olho, brincar de cantar, qualquer outra coisa, elas conseguiam suportar mais tempo e ganhavam outro doce. Então, essas crianças que conseguiam desviar a atenção para onde elas queriam, que era para brincadeira, durante aquele período de tempo, elas tinham uma pontuação maior no quesito autocontrole. É, então, por exemplo, como que a gente joga esse pensamento para a vida real? Tá? Vamos supor que você está lá dirigindo na rua, vem um carro e te fecha. Aí você, pô, o cara te fechou de um jeito assim muito perigoso, você ficou com raiva, vem aquele impulso da raiva, você quer ir atrás do motorista, xingar o motorista, isso acontece muito com o homem, né? O homem, quando é fechado, ele acelera para passar, é o cara fica olhando uhum, pro cara, né? Aquela coisa. Agora, se você conseguir desviar o foco da atenção, da raiva, muda o pensamento e pensa em coisas do tipo, sei lá, putz, o cara deve estar apressado, nossa, se ele continuar assim ele vai causar um acidente, ah, e atrás do cara não vai adiantar nada. Desviar esse pensamento do momento da raiva para algo mais produtivo, por exemplo, pensar no seu destino, onde é que você estava indo mesmo, né? Ah, pensar de novo no cliente que você estava indo visitar, quer dizer, larga essa raiva e pense em outra coisa. Essa capacidade de desviar o foco do impulso, né, faz com que você, por exemplo, não gere comportamentos violentos, por exemplo, como uma briga de trânsito. Porque se você der vazão a esse impulso da raiva, você vai atrás do cara, você vai fechar o cara porque você também quer que ele sinta a mesma raiva que você está sentindo, né? É capaz do cara descer do carro, vocês brigarem, né? Quer dizer, são comportamentos que não são nada produtivos. Você gastou a sua energia para algo que não era nada bom para você, né? Então, essa capacidade que a gente tem de controlar o impulso e desviar a atenção também é importante aí no autocontrole. Outra coisa é a questão da força de vontade, né? É de resistir a essas tentações ao longo do tempo. E a força de vontade, ela é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte você fica, né? Então, vamos supor lá que você está fazendo uma dieta, né? A mulherada aí está fazendo uma dieta porque vai ter uma festa de casamento, o vestido não entra e elas têm que fazer uma dieta radical aí para poder entrar no vestido, né? Tem muita coisa assim, né? Assim, né? Então, o impulso que você tem é realmente comer um doce quando você vê o doce, mas aí você pensa na festa. Você fala, nossa, eu tenho que entrar naquele vestido justo. E aí você desiste de comer o doce porque você escolhe essa meta. Isso é o funcionamento da força de vontade. É essa escolha consciente, isso é a força de vontade. Então, existe aí, você percebe, um dispêndio de uma energia psíquica alta, uma briga interna muito alta, porque você tem uma vontade muito grande de comer, mas ao mesmo tempo você tem aquela resistência dentro de você, né? Essa resistência ao impulso, quanto mais você consegue vencer, o seu impulso mais forte você fica. O lado bom disso tudo é que quanto mais você vence, é mais forte você fica. Então, é algo que você sempre ganha a longo prazo, né? Quanto mais você vence, mais forte você fica. Então, tudo bem, né? Que você passa umas vontadezinhas, mas você sabe que você está ficando mais forte com relação a você mesmo. Então, se você tiver uma meta depois mais ousada, mais pra frente, você vai ter autoconfiança em você para conseguir aquilo que você deseja, né? Mesmo em metas mais ousadas. Outro ponto importante, o quarto ponto importante aqui, é a empatia. É a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa e compreender como outra pessoa pensa, como ela se sente. É, essa empatia é importante, é, no caso do autocontrole, principalmente quando a gente está falando de relacionamentos. Então, a base de um relacionamento saudável é a tal da empatia. Essa habilidade é importante porque ela vai ser guia de comportamento daquilo que a gente considera positivo ou negativo. Então, a gente vai se controlar no que vai falar. Porque tem gente, Gustavo, que fala sem pensar. Aí, quando vai ver, a coisa já foi, sabe? Já falou, se arrependeu, mas já falou.
Fez uma besteira, né?
Não teve autocontrole, você entendeu? E aí, se arrepende. Então, por isso que essa capacidade que a gente tem de compreender a natureza humana, compreender o outro, respeitar o outro, também é importante para o autocontrole. E aí, eu separei, então, 5 dicas bem prática, só para a gente poder melhorar esse nosso autocontrole. Então, você está percebendo que esse tema, né, o autocontrole, ele é importante para nossa motivação também, né? Ele direciona a nossa energia. A motivação é uma energia, né? Só que quem vai direcionar é esse autocontrole, você entendeu? É, a gente direciona a energia para concretizar ações e moldar os nossos comportamentos. E a gente não se torna mais vítima das nossas próprias ações, porque tem gente que se sabota demais, né? Pensa numa coisa, faz outra, sabe? Fica aquela coisa autossabotadora, né? Chega no final do ano e não fez nada. Tá. Então, vamos lá. Então, a dica número 1 aqui que eu vou dar para o pessoal é o autoconhecimento. Como eu falei, ele é a base de tudo. Sem ele, a gente não consegue as outras coisas. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, um terapeuta, eu não tenho dinheiro, né, para isso. Olha, se você não tem dinheiro para comprar um livro, né, para fazer um curso, para fazer uma terapia, não tem problema. Você tem outras formas de fazer isso. Você pode ir na internet, que é de graça, né? Você pode ler notícias sobre autoconhecimento, sobre autoajuda, né? Tem vários exercícios que você pode fazer. Hoje em dia é muito fácil o acesso à internet, né? Ou então artiguinhos, né, que você vê em revistas usadas, coisas assim. Procura, dê preferência para esse tipo de leitura, né? E também tem alguns exercícios simples para você se conhecer. Por exemplo, você pode pegar um papel, listar 10 pontos positivos que você reconhece em você e 10 pontos negativos, por exemplo, tá? Tá. Aí você pede para o teu vizinho, para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu colega de trabalho, para o teu chefe, cada um fazer isso para você também, pensando em você. Você é um plano, faz uma lista aí, ó, pensa em mim, queria um feedback seu. Lista aí 10 pontos positivos que você acha em mim e 10 pontos positivos, negativos que você encontra em mim. Tal. A pessoa faz isso, você ouve, né? Não vai brigar com a pessoa quando a pessoa falar o teu ponto negativo, principalmente, né? Né? Escuta o que cada pessoa tem para dizer. Você vai se surpreender que algumas pessoas vão falar pontos positivos e negativos que você mesmo não reconhecia em você. Você mesmo não sabia que tinha. Né? Então, esse exercício muito simples de você perguntar para o seu colega que está do teu lado, que convive com você, quais são os pontos que ele enxerga em você, poxa, já vai te dar, assim, alguns passos à frente, né? Porque vai clarear algumas coisas que você não percebia. E aí você vai ver que você fala, tem pontos que você não vai concordar, aliás. Né? Alguns pontos você não vai concordar, mas você vai ver que teu pai escreveu isso, que teu colega de trabalho escreveu isso, que teu chefe escreveu isso, então você fala, opa, peraí, tá todo mundo percebendo? Menos eu. Então você vai fazer uma reflexão, né? E aí você pode até conversar com ele. Você fala assim, cara, tu colocou aqui um item aqui, mas, gente, eu não imaginava que eu fosse assim. A pessoa vai te dar alguns exemplos de quando você se comporta dessa forma. Isso, por si só, já vai aumentando o teu próprio autoconhecimento. Então, você vê, Gustavo, que é muito simples você fazer isso. Sim. Você não precisa gastar dinheiro para se autoconhecer. Você só precisa ter vontade, né? Bom, vontade e coragem também, né? Porque as pessoas vão falar coisa que você não gosta. Lógico. Também, né? Agora, o segundo exercício prático é definir suas metas. Então, uma vez que você já fez essa liçãozinha, que você já começou a conhecer um pouquinho mais de você mesmo, você vai fazer aquela coisa que eu sempre falo que é importante fazer, que é traçar suas metas, né? Perguntas do tipo, o que você realmente deseja dessa vida? O que você realmente deseja do seu trabalho? Qual é a sua missão de vida? Então, essas perguntas, tenta responder essas perguntas, porque elas vão guiar suas maiores escolhas, as escolhas mais importantes da sua vida. Uma vez que você já definiu essas metas de longo prazo, você vai trabalhar para as metas de médio e curto prazo. Ou seja, quais ações são necessárias para você alcançar aquelas metas lá na frente? Né? Isso vai ajudar você a fazer uma lista de ações diárias. Tá? Então, você vai ter metas diárias. Tá? Então, você vai trazendo a coisa de uma forma bem prática. Uma vez que já fez isso, você tem como direcionar a sua força de vontade, que é o terceiro ponto. Tá? Então, você percebe que é preciso ter um planejamento. Da mesma forma que uma empresa, Gustavo, não pode ter sucesso sem um planejamento, nós, enquanto pessoas, também temos que ter um planejamento da nossa vida. Né? Então, eu fui lá do futuro e estou vindo para o momento presente. E agora eu vou trabalhar minha força de vontade em cima de metas já estipuladas, metas diárias. Né? Essa é a parte mais difícil. Porque, por exemplo, eu posso ter colocado como meta perder 10 quilos, vai. Entendeu? Eu posso ter colocado lá como uma das minhas metas saúde, eu vou ter uma alimentação saudável, vou fazer ginástica, então a pessoa já faz uma listinha lá de coisa. Essa é a parte mais difícil, porque ele está no papel, é fácil. O difícil é você realmente fazer.
Concretizar, né?
Isso. Por que que é difícil? Porque aí você vai ter que lutar contra os seus impulsos. O impulso da preguiça de academia, o impulso de não comer o doce na hora da dieta, o impulso de xingar o chefe, não poder xingar o chefe porque você está com raiva, né? Então, você vai segurar isso através da força de vontade. Força de vontade, ela vem através de escolhas conscientes. O tempo inteiro você vai ter que lembrar da tua meta, do compromisso que você fez com você mesmo e escolher aquilo que você determinou para você e não se deixar levar pelos seus impulsos. Então, você vai trabalhar diariamente essa força de vontade. É claro que vai acontecer de você dar uma escorregada. É normal, não fica se punindo por isso. O importante é que você perceba que você escorregou. Você fala assim, tudo bem, eu já estou com uma vontade lascada de comer esse doce, tudo bem, vou sair da minha dieta nesse momento, porque eu preciso, nesse momento.
Consciente,
tá?
Né, amiga?
Mas é consciente. Você fala assim, tudo bem, vou ter que andar um pouco mais na esteira essa semana, né? Mas, tipo, eu pago o preço por isso de uma forma consciente, sem culpa, eu faço um acordo comigo mesmo, entendeu? Então, isso é muito saudável. Né? É a gente falar assim, tudo bem, é uma escolha que eu estou fazendo. Né? Eu como esse doce, mas eu sei que eu vou demorar um pouquinho mais para perder meus quilinhos ali. Né? Então, não é uma coisa assim que você falou, puxa, comi, nem percebi. Olha, quando eu fui ver, já tinha comido um monte. Entendeu? Quer dizer, a pessoa nem percebeu que ela estava sendo levada pelos impulsos. Né? Ela percebeu o impulso, negociou com ela mesma e ela fez a ação. Olha que diferença, tá? Bom, a quarta dica que eu dou para o pessoal aqui é dedicar mais tempo também para as outras pessoas. Isso não significa você ficar ouvindo as histórias que ela sempre vai contar todo dia, não. Significa você observar mais as outras pessoas, observar seus colegas de trabalho, mas sem julgar. Porque normalmente a gente olha e julga, né? Aí olha só a roupa dela, aí olha só como que ela fala, aí olha só como que ela faz.
A gente faz isso, né, amiga?
Sempre. Ai, como ela é chata, ai... Sem fazer isso, apenas observa e tenta compreender o ponto de vista deles. O que você está fazendo? Trabalhando a empatia. Como cada colega enxerga a vida? O que é diferente do seu ponto de vista? Observa como os seus colegas precisam de ajuda, observa o humor dos seus colegas, né, do que os seus colegas gostam. Se interesse um pouquinho mais pelas pessoas, porque eu acho assim, Gustavo. Cada vez mais, nós estamos tendo um problema muito sério de relacionamento. As pessoas estão com um problema cada vez mais sério de lidar e aceitar as diferenças. Então, se você vai pegar hoje essa tecnologia toda que facilita, mas ao mesmo tempo nos distancia, os jovens de hoje só conseguem se comunicar pelos WhatsApp da vida,
exato,
por celular,
as redes sociais,
através das redes sociais, entendeu? Raramente, a gente não está mais aguentando relacionamentos longos, as pessoas ficam um pouquinho e já logo enjoa, a pessoa não quer mais.
Como se fosse uma coisa descartável, né, menina?
Isso, né? Porque as pessoas são muito voltadas para o seu próprio umbigo.
Sim.
Ela só quer saber da própria necessidade, ela não quer saber da necessidade do outro. Ela não quer saber de abrir mão de uma coisa porque nesse momento ela vai dar atenção para o outro. Né? Ela está preocupada apenas consigo mesma. Né? Ela não dispensa do tempo da vida dela para se dedicar a alguma outra pessoa. E, entendeu? E isso faz com que a gente perca uma das habilidades sociais mais importantes, que é a empatia. Então, essa capacidade que a gente tem de ter jogo de cintura, de lidar, de compreender as pessoas, de ser amigo de todo mundo, isso é possível. Né? Eu não preciso ser amigo de um e inimigo de outro. Não, eu posso ser amigo de todos em níveis diferentes, mas aceitar que as pessoas têm as suas diferenças e tudo bem. Né? Então, a gente percebe isso hoje nas empresas, né? O quanto que as pessoas se sentem sozinhas e o quanto que as pessoas não conseguem confiar umas nas outras. Tem gente que trabalha todo dia no mesmo lugar, com a mesma equipe, e não consegue confiar no colega de trabalho, não consegue pedir ajuda, porque não quer mostrar que não sabe. Quer dizer, você não poder dizer para o seu amigo que você não sabe alguma coisa, porque você tem medo da reação dele, de ser rechaçado, de tirar o sarro, sei lá o quê, isso é péssimo. Né? Então, que confiança que você... Né, que clima que você vai trabalhar num ambiente que você não tem confiança nenhuma. Né? Então, isso é ruim. Então, a gente, trabalhando com essa dica, né, de observar pelo menos, olha pelo menos para os outros, né? Isso já ajuda a gente a diminuir nosso egocentrismo, né? E a gente consegue depois trabalhar a tal da assertividade, que é você poder se comunicar com o outro sem ser agressivo demais ou sem ser passivo demais, porque tem gente também não sabe falar não e tem gente que fala não em excesso, né? Então a gente consegue equilibrar um pouco mais isso também. E o quinto e último, a última dica, seria essa de fazer todo dia ter o hábito de fazer um balanço diário. Então, todo dia antes de dormir, reserve um tempinho para você fazer uma breve reflexão do seu dia. Então, você vai se perguntar a si mesmo se você já cumpriu as suas promessas, se você obteve sucesso com as suas metas diárias, se você deixou a desejar, e se você deixou a desejar, o que, que você pode melhorar no dia seguinte? O que, que você está fazendo? Por exemplo, tem gente que começa a se sabotar todo dia, sabe? Eu gosto de falar dessa coisa, usar o exemplo da dieta, porque todo mundo hoje em dia acaba fazendo um pouco disso, então é muito fácil da gente se identificar com ela, né? Uhum. Então, por exemplo, você sai hoje com um amigo, você fala assim, ai, gente, eu tô numa dieta, eu não vou comer esse sanduíche. Aí seu amigo fala, meu, é só hoje. Aí tudo bem, você fala só hoje, você come hoje. Aí no outro dia você tá com outro amigo. Outro amigo fala assim, não, é só hoje. Aí todo dia é só hoje.
É só hoje, só hoje.
Entendeu? E aí quando é que você começa realmente a fazer a tua dieta? Então é esse momento de reflexão em que você para prestar contas para você mesmo, você fala assim, poxa vida, aí eu tô me sabotando, porque todo dia é só hoje, né? Todo dia eu tento recomeçar. Então é muito difícil, se a gente não tiver esse tempinho, a gente não percebe também muitas vezes que a gente está se sabotando. Né? E aí sim, você consegue ajustar os seus comportamentos de um dia para o outro, tá? E aí assim, com paciência, com determinação, aí sim você vai conseguir desenvolver o seu autocontrole, a sua força de vontade, e dessa forma você vai aprender também a transformar em realidade os seus grandes sonhos. É assim que a gente faz, é todo dia um pouquinho, a gente vai construindo um tijolinho lá do nosso castelo. E é desse jeito, com uma base firme, com uma base sólida, tendo paciência com a gente mesmo, que a gente consegue chegar bem longe, né? Então, olha quantas virtudes a gente vai desenvolvendo, né, nesse processo todo, né? Então, essas são as dicas de hoje, viu, Gustavo? Acho que tem bastante trabalho aí pro pessoal.
Exatamente, hein, ó, 5 dicas, 5 pontos para que as pessoas possam, né, fazer aí uma autoavaliação em cima disso
daí. E sem gastar 1 centavo.
Exatamente, né?
Sem gastar 1 centavo. Você vai fazer sua lista, você vai fazer a sua lista, você vai comparar com seus amigos, vai fazer essa avaliação, vai traçar suas próprias metas, vai trabalhar com as metas que você mesmo pulou, com a força de vontade, vai observar os seus colegas, quer dizer, não custa nada.
Exatamente.
Não custa nenhum dinheiro. Só precisa realmente ter vontade de se transformar numa pessoa melhor. Esse é o ponto principal.
Ponto principal e nada de ficar aí, né? Ah, eu vou pensar no que a Meire disse. Não, vamos começar agora, né, Meire?
Isso, é verdade. Eu acho que se você tem essa vontade de se melhorar, pronto, eu tenho metade do caminho andado.
Com certeza.
Se tiver vontade, né?
Ô, Meire, lógico, né? A força de vontade é o fundamental, né?
Isso.
Colocar aquilo lá em mente, falar, não, eu vou me tornar uma pessoa cada vez melhor, né?
Isso.
Esse é o objetivo. Ô, Meire, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. E na próxima semana a gente tem aquele espaço para os nossos ouvintes, que é o espaço aqui das perguntas e respostas. E a gente, mais uma vez aqui, a gente fala do nosso telefone. Se você quiser, né, enviar uma pergunta aqui para a Meire, o telefone é o 3531-1006. E lembrando também no nosso e-mail, minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br.
Isso, perfeito, ótimo. Caraca. E eu espero aí a pergunta de todo mundo.
Tá certo, então, Miriam, até a próxima semana. Beijo grande pra você, tá bom?
Obrigada, Gustavo, um beijo pra todo mundo.
Eu que
até
agradeço.
Mais.
Obrigado, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.